Boa noite, já estamos ao vivo para mais um episódio e o último deste ano da nossa Economia Divina. E hoje, mais uma vez aqui com vocês, é com muita alegria que a gente recebe a Bárbara Amatuzzi. Ela já esteve aqui com a gente, né? Ela que é analista de sonhos, terapeuta de alinhamento kármico e akáshico. Vou fazer um resuminho aqui da Bárbara, quem não viu o nosso papo com ela, está lá no nosso site, hein? E também aqui no YouTube. Volta lá para assistir, que foi muito boa essa apresentação, esse episódio com a Bárbara. Mas eu vou fazer um resumo aqui da história dela. A Bárbara entrou para o mundo das terapias holísticas através de um forte chamado, e ela foi estudando e sendo guiada pelos sonhos, né? E aí a vida dela mudou completamente, ela deixou o trabalho na empresa da família e foi se dedicar em tempo integral à espiritualidade, às terapias e aos sonhos, que eram umas atividades que ela levava em paralelo. E agora, sendo guiada novamente pelos sonhos, ela parte para uma nova formação de tratamento espiritual que identifica, libera e auxilia na limpeza de bloqueios, medos e questões kármicas dessa e das vidas passadas, e eu estou muito curiosa para saber. Bárbara, seja bem-vinda.
Obrigada, boa noite, Fê, boa noite, Fábio. Coisa de vida passada, é como uma teia, né? Vai uma coisa puxando a outra.
Sem dúvida. Boa noite, Fabi!
Boa noite, Fê, boa noite, Pá. Ai, que delícia, gente, que alegria estar aqui com vocês. Seja bem-vinda de volta, Bárbara.
Muito obrigada, bom. Fabi. Gente, estou muito feliz de ter voltado. Fechando com chave de ouro o ano.
Opa. Pois é, estamos fechando com chave de ouro, né? Eu falo que metade de mim hoje está muito satisfeita por todo o percurso do ano. E a outra metade está cheia de alegria também por a gente ter conseguido chegar até aqui. Então, eu agradeço a Fê, né? Agradeço você, Bárbara. E agradeço a todos que estiveram aqui, né? E a todos que assistem a gente, né, ao vivo.
E aí,
também, né?
E os que virão, com certeza, com certeza. Mas normalmente também começo pedindo para que as pessoas venham de mente e coração abertos e sintam, né? E pegue aquilo que fizer sentido e aquilo que não fizer sentido, deixa passar, né?
Isso mesmo, é isso. Porque é muito, como disse, é muita coisa, às vezes, do além, muito, parece coisa muito do futuro, muito mágico, mas tem que ressoar.
Pois é, tem que fazer sentido. E aí eu queria fazer uma coisa diferente hoje, eu queria começar diferente hoje. E eu queria perguntar para vocês duas, o que que está vivo em vocês agora?
Nossa. Ela pegou nós no
lado, né? Para fechar com chave de ouro mesmo. O que está vivo? Nossa.
Olha, para mim, acho que cada dia mais é a questão de o universo ser vivo e tá, que está tudo conectado de uma maneira que transcende, assim, que parece que quanto mais a gente vasculha, isso tem ficado muito vivo em mim. Que o nada é por acaso, não é balela, é uma coisa que tudo está conectado, é uma sensação que eu tenho, assim, que parece que até uma pessoa que atravessa a rua na minha frente, eu sei que não é por acaso. É como se eu estivesse dentro de uma história e que aquela história realmente tem algo maior ali olhando e isso tem vindo muito mais vivo. E que, por mais que uma coisa, às vezes, muito triste aconteça com alguém, hoje eu não vejo mais como... Eu não sofro mais junto. Eu simplesmente tenho paz e entendo que aquilo ali está no lugar que deve estar.
Perfeito. Para mim, acho que a alegria de me encontrar. Acho que é isso.
Bom, para mim, eu acho que vai ser muito parecido com a Fê, né? E eu acho que um pouco da Bárbara também. Eu acho que essa conexão, né? Eu gosto muito dessa palavra, interdependência, né? E assim, o que está muito vivo hoje em mim é a conexão com a minha essência, né? Com a fonte criadora, com Deus, né? Enfim, com Cristo. Então é isso, meninas. Que bom ouvir vocês assim, nesse momento.
Adorei. Acho que um misto, a sensação das três é meio que tudo a mesma coisa.
Pois é.
Ou seja, assim, prova que nada está separado, né?
É. Verdade.
Só acho.
Nesse nosso planetinha azul. E Bárbara, bom, a gente vai começar um pouquinho diferente, porque a gente já estava num papo aqui, né, engatado, quase que esquece de começar.
De pôr ao vivo.
Ao vivo, né? Gente, como que é essa história desse alinhamento kármico? Como que é isso? Explica para a gente, conta para quem ainda nunca ouviu falar, né? Como é que funciona?
É um atendimento, é um tratamento, na verdade, envolve 3 sessões. Mas eu digo que para você poder participar, você tem que primeiro acreditar em vidas passadas, né? Acreditar em reencarnação, que está muito conectado. O Akasha, ele é a nossa coluna vertebral etérica, a memória, o HD nosso, que fica etericamente ali nessa região. Então, existe o Akasha do mundo, existe o Akasha universal, que é como se fosse todas as linhas do tempo ligando com todas as memórias do que houve e do que virá. Mas é claro que a gente foca aqui na questão ainda do passado, do trauma passado. E tem o registro akáshico pessoal, que é o registro akáshico que fica armazenado em nós, nessa região da coluna vertebral, que vai desde do cóccix até a glândula pineal, ela finaliza ali. São 33 vértebras principais, e é como se fosse o nosso HD mesmo. E ele é o alinhamento kármico e akáshico, por quê? Porque durante as 3 sessões, a gente faz uma preparação, a gente vai fazendo um alinhamento, uma limpeza, até chegar à última sessão. E aí, nesse processo todo, muitas coisas vão se abrindo, claro, e eu digo que cada um tem um processo. Então, vamos supor que tem ali uma pessoa que está estagnada na vida, né? Ela está estagnada por puro medo. Muitas coisas vão vir à tona, então, se ela está muito bloqueada por medo só interno e por questão mais mental dela, crença, raiz, bloqueante, né? Isso vai liberar uma energia para ela que ela vai. Até teve umas pessoas que falaram: Bárbara, meu Deus, parece me sentindo irritada até. E geralmente esse processo de irritação, quem sente são essas pessoas que às vezes estão mais fechadas, estão mais estagnadas. Já tem as pessoas que tá tudo certo, tá tudo bem, é mais coisa da cabeça dela, ela só tá ali meio, como diz, procurando chifre em cabeça de cavalo. E aí a gente faz esse alinhamento. E ele vai liberar para a pessoa se sentir mais em paz. Então, tem esses dois processos, né? A pessoa que está mais ali ansiosa por nada, ou a pessoa que está muito parada, estagnada, desviada do caminho, que realmente ela vai sentir aquele turbilhão vindo à tona para ela ter essa força de ação para pôr as coisas que ela tem que mudar em prática. Como eu falei, são 3 sessões. A primeira, para vocês terem ideia assim, de como funciona, a primeira é muito parecida com uma sessão de Theta Healing. Mas ainda assim é uma mistura de apometria com Theta Healing. Eu não entro tanto dentro do campo igual eu entro no Theta, não precisa da hipnose, né, do Theta para acessar. Os comandos são um pouco diferentes, né? A técnica ela foi canalizada pelo Carlos Torres. Eu fui fazer o curso em Porto Alegre. O Carlos é um médium já bem conhecido e antes ele atendia em grupo. Agora que começou realmente as formações para terapeutas, né? Mas eu digo que é como se fosse, porque todas as técnicas energéticas de cura, ela vem de uma coisa só, né? Tudo vem da fonte, né? Como a fonte disse antes. E essa fonte, tudo é muito parecido. Então muda os comandos, mas de maneira geral, né? É tudo muito parecido. Então por isso que eu falo, é uma mistura, né? De Theta Healing com apometria primeira. A segunda é ainda com limpeza, a gente trabalha muito cardíaco. Então no que é a primeira, eu limpo, faço uma limpeza de campo, eu olho órgão por órgão. Faz toda a leitura de campo, o que está mais estagnado na pessoa, que região, onde é que tem miasma, onde é que precisa liberar, o porquê disso. É, a gente faz uma inspeção cerebral também de crenças. Então, o que tiver de crença ali, obstruindo, bloqueando, a gente libera. E aí, depois, na segunda sessão, o que eu não. A única coisa que eu não vejo na primeira é o cardíaco. Então, fica uma sessão só para a região do cardíaco, que faz o processo de liberação dos medos. De tudo o que a pessoa está vindo e está então bloqueando da manifestação do propósito dela, do cardíaco dela, se faz essa liberação e uma parte ancestral familiar. Então ali a gente vai puxar, vai trabalhar indiretamente as pessoas da família. Então tem um pouquinho da constelação. Não chega a ser constelação, mas é só é uma questão mesmo de constelar familiarmente esse encontro, essa ancestralidade, essa reunião familiar, junto, conectado ao coração, para que indiretamente também auxilie aqueles que estão ao redor na família. Então já tem processos que eu já, pessoas que eu andei atendendo, que a pessoa depois, logo depois da segunda sessão, aconteceu alguma coisa com a filha que fez as duas se unir, sabe? Então, indiretamente auxilia, acontece coisas que vai liberando o mesmo campo de, às vezes, desavenças ou questões já mal resolvidas, isso vem à tona. Até chegar na terceira sessão, que é quando o campo está realmente liberado, preparado para ser trabalhado o registro acástico. E ali a gente faz um chamado escaneamento. Se faz esse escaneamento vértebra por vértebra, e aonde tem ali o que se chama erro, mas na verdade é essa energia escura que fica acumulada, densa, que é onde ficou o trauma de vidas, às vezes, alguma vida em específico, que a gente sofreu algo muito forte, que nos traumatizou muito, ou a gente causou alguma coisa muito pesada para alguém e ficou com a culpa inconsciente. Então a gente faz esse escaneamento, depois é efetuada a liberação para que isso seja alinhado. De forma que às vezes a pessoa está ali com uma culpa inconsciente sobre algo, às vezes até uma depressão pesada sem entender o porquê, e às vezes é culpa que puxa da vida passada, que ela não está conseguindo seguir em frente porque ela está presa ainda ao passado inconsciente dela.
E a gente está num momento muito auspicioso para isso, né? Você trouxe aí que como as terapias energéticas, elas vêm da mesma fonte, elas são muito semelhantes, e de fato é, né? Mas ela vai atrair, no caso, as pessoas que têm conexão com isso, com a sua energia, no caso, né, Bah? É mais ou menos assim, e com a técnica que você usa, né?
Exatamente. E assim, até eu peço bastante para o pessoal relatos, pós-relatos, porque realmente dá muita dúvida, porque como é tudo muito novo, todo mundo fica em dúvida, mas como que é, como que funciona, o que eu vou sentir, o que eu não vou, porque a pessoa acha às vezes que ah, vou ser exorcizada, e não tem nada a ver.
Mais ou menos, vai.
Vai.
As suas emoções. Não,
sabe qual é o maior medo, eu acho, das pessoas? É de perder o controle.
É, perder consciência, ou que a pessoa vai ser hipnotizada ali, não tem nada a ver com isso.
Ai, meu Deus, o que vão fazer comigo, né?
Exatamente. Mas é bem tranquilo.
É, eu acho que fala com essa parte mais de vidas passadas, é um mistério, e tem muita gente que ainda não acredita nisso, ou que acredita, mas assim, mais ou menos, né? E quando você chega no terceiro, você faz alinhamento, tem a possibilidade de emergir também talentos e habilidades?
Tem, sim. Até na questão já da segunda sessão do cardíaco já vem à tona. Então, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que eu finalizei essa semana e logo na primeira sessão já veio muito forte que ela estava num caminho que não era para ela. E que ela estava infeliz. E ela nem me falou disso. Ela só veio falar, ó, quero fazer um alinhamento. Beleza. A gente iniciou. A primeira sessão, ela é muito em silêncio. Diferente do Theta Healing, que a gente conversa bastante, vasculha. O Akasha, você vai mais pela... É como uma visão de raio-x, eu gosto de utilizar. Então, a gente aprimora na técnica, né? Então, é como se eu tivesse uma visão de raio-x do campo da pessoa, seja ela onde ela for. Então, até gosto de utilizar o exemplo que se a gente está aqui se vendo, que é um celular, um computador criado pelo homem, por que o nosso corpo humano, que é criado por Deus, é divino, não consegue ter um acesso tão melhor quanto um aparelho, né? Então, isso, essa conexão, ela é possível. Então, por exemplo, essa pessoa que eu atendi, ela é lá de Minas, essa que eu estou dando exemplo agora. E aí nós estávamos online atendendo e ela não me falou nada. Mas veio tão forte a obstrução no cardíaco dela, logo na primeira sessão, que eu até falei para ela, falei, meu Deus, eu fiquei preocupada mesmo, assim, eu falei, você vai adoecer se você não sair do caminho que você tá. E aí, no final, realmente, ela se desabafou comigo, ela falou, não, realmente, eu tô muito infeliz, eu tô num caminho que foi por pressão dos meus pais, da minha família. E para vocês terem ideia, é médica, então você imagina, tá num ramo de medicina, que é uma coisa muito, né, que você precisa estar ali com uma carga horária, fazendo plantão, extremamente infeliz. E aí ela até relatou para mim que ela já estava indo no psiquiatra há 2 anos, nossa, vocês imaginam. E ela já relatando para o psiquiatra, odeio o que eu faço. Daí, como abandonar ainda uma carreira, né, como médica? Então, e veio isso muito à tona do cardíaco dela desde a primeira sessão. Então, vem muito forte. É, isso não é que é meu, não é que eu sou médium especial, não é, isso todo mundo é capaz. É porque a técnica você vai aprimorando, e todo mundo, isso, a gente até tava, vou até conectar um assunto aqui, de um livro que eu tô lendo, chamado Mente Sem Limites, que ele é de um físico, e eles fizeram, ele é norte-americano, e eles fizeram várias pesquisas em Stanford, por mais de 10 anos, sobre essa visão intuitiva, como que diz, remota. Então, isso é bem possível mesmo, e também dá para utilizar tanto para você identificar coisas à distância, por exemplo, uma pessoa que foi sequestrada, e você quer identificar onde aquela pessoa está. E eles fizeram experimentos sobre isso, e é possível mesmo. Então, tinha até já uma eles já até utilizavam de espionagem com visão remota. Então, é coisa assim que parece que a gente está falando de filme de ficção científica, mas não é. Isso só ainda está conectando a ciência agora com isso, que a gente acha que é só uma coisa muito mística. Não é, está tudo junto, tudo na mesma coisa, né? Então, isso é possível no atendimento, mesmo à distância. Então, faz esse encontro, essa visão remota do campo da pessoa. Eu consigo acessar. Conforme a gente vai pegando experiência, cada um é cada um, mas não tem como você negar, porque vem muito limpo. Inclusive, por isso que quem é o terapeuta caixa, ele não pode nem atender pessoas da família, para não criar julgamento do que você já sabe da pessoa. Então, eu não posso atender meu marido, porque às vezes eu vou lá atender ele e vem informação que eu vou ficar na dúvida, tá? Essa informação tá vindo limpa do campo ou tá vindo de julgamento que eu já sei sobre ele, entende? É. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, não posso nem atender pessoas familiares. Mas com o passar do tempo, chegou na terceira sessão, além de vir coisas de talentos da pessoa, né, que pode vir à tona, se ela tem a necessidade de entender que ela está desviada do caminho dela, pode vir também as cenas de vidas passadas. Então, a pessoa, não é que a pessoa vai ter medo, eu não quero saber. Não é que vai vir um monte de coisa. Pelo contrário, vai vir algo para justificar o que ela esteja precisando saber muito.
Sim.
Então, às vezes, é algo que realmente ela queira saber.
De pessoa, não há reconhecimento, né, dessa técnica. Ela não vai lembrar, por exemplo, ela não vai, vamos supor que tem uma questão de outra vida que está relacionada com o pai, o marido, o filho, enfim, que aí aquela pessoa fez algo de ruim para ela, ela não vai conseguir reconhecer a pessoa.
Só se ela quiser muito, só se ela quiser muito, muito, ela está te pedindo por aquilo, e se for da evolução para ela. Então, assim... Se, eu digo que sempre vem para um bem maior. Eu não vou específico fazer um alinhamento para fazer leitura. O foco não é a leitura do registro acástico, o foco é alinhar. E se vir à tona, é para ajudar nessa liberação, nesse alinhamento.
Porque aquela pessoa precisava saber dessa
Exato.
Questão.
Bem isso.
É bom deixar claro, né? Porque às vezes as pessoas acham que eu vou fazer isso, vou mexer na lei do esquecimento, né? Vou romper a lei do esquecimento, não sei o quê.
Vai se achar o Deus que vai... Exatamente. Porque a gente já tem o esquecimento, que é uma misericórdia divina. Então, se alguém vem para mim, Bárbara, eu vou saber o que, que eu fui... Não, pera lá, não. Se tu tá vindo com a intenção de saber o que você foi na vida passada, esquece, não é para você. É para a questão de você querer liberar e se sentir melhor e entender que tem algo te travando. Então, o foco é pessoas que estão se sentindo travadas, que estão com algum sentimento de depressão, que estão com sentimento de vida estagnada, está se sentindo perdida, está se sentindo obscuro, numa névoa. É esse o foco para esse tipo de pessoa. Liberar o que precisa liberar para ela conseguir ver luz lá no final do túnel e saber o que caminho seguir, né? Aonde focar.
Porque eu entendo, é isso que você falou, né? É o que vocês disseram. Assim, eu acho que o que precisa vir é realmente para contribuir com o momento atual, não por curiosidade. E eu, assim, eu entendo que você não faria isso.
Exato.
Né? Assim, realmente conhecendo você de outras vidas.
Isso aí, que a gente com certeza já se conhece.
Com certeza, né, que a gente estava falando nós. E eu entendo isso, né, por conta disso. E também tem, quando a gente está bem consciente do nosso processo, tem a nossa intenção também, né? Porque, assim, eu passei por uma experiência com a medicina e no dia, daquele dia, a gente ia acessar vidas passadas. E eu falei, eu não quero reconhecer ninguém, eu quero só passar pela emoção e dissolver. Então, entendo que tem isso também, tem a nossa intenção, essa força, né? Olha, eu quero...
Exato. Não, imagina, porque daí conecta, né? O campo junto à força da vontade da pessoa e da intenção, vixe, libera mais ainda. Muito, é muito forte mesmo. Então, tem que acreditar, né? Então, se você tá ali com a intenção de ir acreditando naquilo, aquilo vem mais forte ainda. Sim. Tem até essa questão de, às vezes, a pessoa querer por curiosidade, mas não, a pessoa não está sendo verdadeira com ela mesma. Então, não vai ter efeito se ela quiser fazer por isso. Tem. Então, é realmente a intenção de você querer evoluir, que você sabe que você quer saber algo a mais que vai te propor um crescimento. Então, é esse o foco. E se sentir melhor, né, também.
Sim. Sim, eu acho que, nossa, esse é o que mais, né, leva as pessoas, move as pessoas para esse lugar, né? Você estava falando dessa médica, né? E o quanto tem de pessoas nesse processo, né?
Gente, muito. Infelizmente, muito.
De realmente, eu conheci várias pessoas, inclusive conheci médicas assim com mais de 20 anos de carreira e que saiu fora, mas que estava naquele lugar por conta dessa condição, né? Dos pais. Sim. E vivia super infeliz. Agora, Bá, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre o campo, porque a gente estava falando nos bastidores, né? E várias terapias estão acessando esse campo. O que, que é esse campo? Você pode trazer um pouquinho para a gente?
Vocês já ouviram falar como se fosse a Merkaba? O campo é basicamente a tal da Merkaba. Então, todos nós, energeticamente, temos aqui, como se fosse aqui em torno de nós, a tal da Merkaba, que é o nosso campo espiritual. Então, é claro que tem o perispírito, que rodeia o nosso espírito, e tem o campo em si, que é toda a energia que está permeando ali. Esse campo em específico, ele tem várias marcas ali. Então, seja ela negativa ou positiva. Então, quando eu estou acessando um campo de uma pessoa, eu peço permissão... Sempre peço permissão, posso iniciar, posso acessar seu campo, para que ela me dê a permissão de eu adentrar nesse campo ou liberar para ter a tal da visão remota, que é como um raio-x. Então eu vou permanecer de olho fechado, porque é claro que é com a visão do terceiro olho que a gente conecta, que a gente vê. Então eu não vejo nada a olho nu, eu não sou médium ostensiva, como alguns são. Então, a minha visão remota, toda visão remota, não só a minha, de todo mundo, é pelo terceiro olho. Então, eu consigo focar a intenção, energeticamente falando, da minha linha aqui, da minha glândula pineal, acessando a pessoa que eu vou atender. E aí, nisso, eu faço o comando, acessando o nome, falo o nome da pessoa, não precisa ser nem em voz alta, eu falo para mim mesma, né, intuitivamente. E nisso é como se aquilo se abrisse na minha frente. E aí, conforme você vai indo passo a passo, você está vendo o campo total ali, é um registro energético da pessoa. E naquele registro energético, a gente vai, na primeira sessão, eu vou olhando do pé à cabeça e depois órgão por órgão, e se faz também uma irradiação de fortalecimento de órgão por órgão. E aí, a gente sente quando tem algo específico travado. Fica o registro como uma escuridão ali obstruindo. Então, teve uma pessoa, por exemplo, que ela tinha no tornozelo dela uma obstrução muito pesada. E a gente chama de os famosos chips de obsessão. Ou, né, quando a pessoa tem uma marca ali muito forte de algo que ela possivelmente viveu na vida passada. Então, nesse caso dela, do tornozelo, quando eu cheguei no tornozelo, cara, me deu já um negócio, uma sensação horrível. E na minha visão remota, eu com o olho fechado, eu via que tinha bloqueio ali. E aí a gente faz o comando para aquilo ser liberado. E aí ela ainda usava uma tornozeleira. Depois, no final do atendimento, ela até me contou que ela tinha comprado, ela amava usar a tornozeleira, e por duas vezes ela comprou duas de prata na mesma semana, e simplesmente elas se quebravam sozinha. E ela foi até reclamar, porque ela comprou na joalheria, o que estava acontecendo. E ali no caso dela, na hora que eu fui liberar e que eu questionei o porquê daquilo, se era chip mesmo de obsessão ou algo, aí me aparecia a imagem dela escrava, com uma realmente um de prisão, assim, aquelas tornozeleiras.
Uma corrente,
de
prisão, né?
Uma corrente, exatamente. É. E aí ela ficava, ela tinha a sombra ainda de quem ela foi. Escrava de outra vida ali, prendendo o fluxo da perna dela. Então ficou ali a marca. E para você ver, inconscientemente, ela até ficava com aquela vontade de ficar botando tornozeleira, uma coisa que prendia ela, energeticamente falando, estagnava a energia dela ali, e que até, claro, que estava trazendo formas de bloqueio nela da nova vida, do novo caminho dela, que ela estava ali para seguir, né? Fica impresso inconsciente ali.
Caramba, né, gente? Que coisa incrível, nossa, né?
Sim, então, essas questões de escravidão é mais do que a gente imagina. Teve um outro processo que eu peguei que ela tinha muito, uma outra pessoa, ela tinha um sentimento de depressão muito pesado, muito forte. E aí, na hora que a gente foi liberando e tudo, depois veio à tona, ela tinha um processo com o pai dela. Com a mãe dela. E aí, quando ela estava nesse processo com a mãe dela, esse trauma, que ela, primeiro, que ela não se sentia da família, ela se sentia como uma filha adotiva. Isso acontece mais do que a gente imagina, eu pego vários casos. Porque a pessoa está pela primeira vez nascendo naquele grupo kármico familiar, e ela realmente se sente o patinho feio da família. E nesse processo, ela não entendia por que que a mãe dela tratava ela tão raivosamente mal, diferente dos outros irmãos. E aí, nesse processo dela, quando a gente veio à tona, então veio a cena para mim e para ela. A mãe dela era escrava dela. E ela tinha feito coisas pesadas para a mãe dela. E quando a mãe dela ficava num estado muito inconsciente, estressada, ela descontava a sombra inconsciente da raiva de quando ela sofreu nas mãos, quando a filha era, na verdade, a chefona dela, a dona da fazenda. Então, ela descontava raivosamente contra a filha. E era em específico nessa filha. Tinha outros filhos em volta que não acontecia isso, entende? E ela realmente, a sensação dela, inclusive, era de que ela era fora da família, que ela não que é como se não tivesse o amor familiar normal, tradicional. Então, aí a gente chega no ponto que ela tinha até a culpa inconsciente, o sentimento de depressão que ela tinha, quando a gente estava na parte cerebral dela, depois se mostrou que realmente, porque você, na hora ali você começa a questionar, você tem uma culpa? Você sente uma culpa que você não entende o porquê? E ela começou a afirmar, sim, sinto, mas eu não fiz nada, eu não sei de onde vem isso. E aí a gente foi, e falei, provavelmente que na terceira sessão vai vir, porque isso aqui é de vida passada. E aí vai sendo um processo, então vai vindo aos poucos. E ela precisava saber depois, no final, veio à tona, ela precisava entender aquela raiva inconsciente da mãe dela, de onde vinha. Era porque a mãe dela era escrava dela e tinha sofrido nas mãos dela. E aí a gente libera essa questão kármica, a culpa liberou, porque ela já estava num estado, que ela já tinha constituído a família dela, tipo, a mãe dela já era de idade, não tinha mais o porquê daquilo. Por que aquela depressão ainda? Por que ainda aquela culpa, se ela já tinha resgatado o karma? E aí que a gente libera, faz o alinhamento kármico, para poder daí a pessoa ter uma vida chamada Dharma, né?
Sim, para entrar no Dharma dela, né? Esse momento está bem... Agora, me veio uma curiosidade aqui, no sentido de interesse, de querer saber. Você fala que essa técnica lhe veio também por sonho. Conta pra gente como é que foi esse processo.
Amo os sonhos, né? Eu gosto de falar as mensagens de Deus. Para mim é mensagem divina mesmo, né? Do nosso eu superior. E eu estava no processo gravando o curso dos sonhos, né? Como a gente falou da última vez que eu estava gravando, eu tinha terminado de gravar. E aí só faltava o pessoal da plataforma. Mas no meu planejamento, que a gente acha que a gente controla as coisas, né?
Pois é.
Eu estava planejando fazer o lançamento do curso final de outubro, início de novembro. Só que realmente o pessoal que estava responsável pela plataforma, que estava me ajudando... Opa!
Nossa!
Uau! Que isso!
Não, eu não entendi isso.
Foi isso, gente.
É o sonho, gente. Escuta o que eu tô falando.
Olá.
Eu acho Joinha. Que é as formas que eu tô fazendo com a mão. Tô puxando automático. E aí, enfim, nesse processo todo da plataforma, eles tiveram um problema com uma outra plataforma deles, e a pessoa responsável, que estava sozinha no projeto, ela ficou doente, teve febre, ficou muito mal. E nesse meio tempo, antes dele ficar mal, eu estava com esse planejamento de fazer o curso, lançar, né, a abertura do curso de para ensinar sonhos, né? Tava tudo para final de outubro e novembro. E aí, eu conversando com eles, até então tudo certo, aí eu recebi um e-mail do pessoal da equipe do Carlos, porque eu fiz um curso do Carlos, mas só era curso, assim, para instrução, não era para ter para formação nada, né? E aí eu fui em São Paulo em 2018 e eles começaram a enviar e-mail para todos que participaram se não queriam fazer a terapia, a formação para ser terapeuta akáshico, de alinhamento kármico akáshico. E aí eu via que tinha que preencher o pré-requisito, você tinha que ser terapeuta, pelo menos, tá trabalhando na área há um ano, ter experiência e já ter feito um curso com ele de alinhamento, porque ele faz esse alinhamento em grupo no curso, ele fazia, né, nessa época que eu fiz. Além de ser um curso de instrução, era 2 dias de curso, ele fazia o alinhamento em grupo. Essa liberação do cardíaco que a gente faz na segunda sessão, ele fazia essa liberação do cardíaco lá em grupo. E, nossa, muito intenso, assim, né? A gente realmente vê que sente o coração expandindo durante o curso dele. E aí, recebi o pré-requisito que ele tinha recebido. Ele já falava aquela vez, em 2018, no curso, que ele ainda não era autorizado a ensinar. Que ia chegar o momento que, se precisasse, ele ia começar a passar a técnica. Enfim, eu achei aquilo o máximo. E resolvi preencher o pré-requisito, né? Fiz o formulário, enviei. Mas, sim, isso meses antes. Sei lá, uns 4, 5 meses antes. E aí, beleza, passou. Menina, aí eu recebo um e-mail que eu fui aceita, porque era 100 pessoas na turma, que eu fui aceita, faltando um mês para o que eu estava imaginando fazer o lançamento do curso. E daí eu pensei, não, meu Deus, agora não dá. Vai ser, né, vou fazer o curso ali final de outubro, quero lançar o curso final de outubro, e o curso era em Porto Alegre, ter que ir lá presencial, ficar para lá vários dias. Recebi a aceitação, o e-mail, e falei, não, agora não vai dar. Deixa para quem sabe para o ano que vem. Fechei o e-mail. Beleza, nem falei nada para o meu marido, nada, nada. Tipo, nem comentei, sabe? Aquilo passou. Eu na cabeça, no curso. No meu curso dos sonhos, né? Beleza, quando foi de noite, eu tive um baita início de pesadelo, né? Eu cercada, assim, por água e um monte de tubarão me cercando. Daí... De repente, a água descia. Eu tinha muito medo, sentia uma sensação, assim, que eu estava cercada pelos tubarões. De repente, o sonho transmutava eu num corredor, numa sala de aula, e eu entro nessa sala de aula como se fosse para ir lá estudar como aluna, e um monte de gente indiana. Tudo, sabe aquela coisa de indiano, de... Para mim, a Índia é ancestralidade e reencarnação, vida passada. E aquela sala muito iluminada, uma luz assim, dourada, muito iluminada, e acordei, com a sensação de que, meu Deus, na hora que eu acordei, eu já pensei, meu Deus, será que é alguma coisa do curso dos sonhos? Porque como o início foi um pesadelo, eu já fiquei, meu Deus, o que eu tô equivocada? Mas daí você começa a ir por partes, né? Fazer a análise. A gente sai de fora, né? Eu falo que a gente tem que sair de fora do personagem, do sonho, e analisar de fora como terceira pessoa, como se você estivesse vendo um filme. E aí eu tive que falar com meu marido e falei: olha, Helder, sonhei que eu estava cercada, porque quando é tubarões, aquilo não é vida real, aquilo é simbólico. Não é literal, eu não vou ir para uma praia, eu não tenho a possibilidade de estar cercada por tubarões na vida real. Sim. Então é simbólico. A água representa o nosso emocional inconsciente, o mar. Que tubarão é esse? Que pensamento é esse que eu estou deixando me cercar e me deixar presa aqui? Ou seja, eu no momento... E daí depois vai, transmutou o sonho. O desfecho do sonho é o que a gente deve fazer. A água deixa o emocional baixar. Tem algo para eu aprender aqui. E para mim, a sala de aula, e eu como aluna, era algo que eu tinha para aprender novo, muito iluminado. Que é algo que eu tinha para aprender. Pum! Na hora que eu falei em voz alta para o meu marido, eu falei, meu Deus, é o curso do Carlos. É o curso sobre alinhamento kármico. O que, que tem de vida passada? A Índia, para mim, é ancestralidade de reencarnação, vida passada. Uhum. Aí, falei, meu Deus, acho que eu vou ter que fazer o curso. Eu acho que é sobre isso. Aí o meu marido, você tá louca? Você vai inventar de querer ir para Porto Alegre? E não sei o quê. E daí, a outro medo que eu tinha, que um dos tubarões, era que eu refletia eu ficar 5 dias longe do meu filho pequeno. Eu nunca saí, fiquei 5 dias longe e deixar ele sozinho com meu marido. E eu falei, meu Deus, cara, vou ficar 5 dias fora e ir para Porto Alegre, na época que eu tô pensando em lançar o curso. Enfim. Falei, não, tudo bem, só tô te falando, Helder, é loucura mesmo, mas o sonho tá falando que é para eu fazer. Aí passou um tempo, na mesma semana, ele sonha com o Carlos, meu marido. Sonhou eu com passagem na mão, ele com meu filho no colo, e eu lá na frente, e como se fosse o Carlos, né, o professor, me esperando. E desde ali... Eu fui e falei, não, vou na hora, vou ir atrás, vou fazer.
Já fiz o formulário. O sonho dele foi o mais direto possível, né?
Que é pra não voltar. Não, ele simplesmente aceitou. Não, vai, Bárbara, tem que ir mesmo.
E agora me surgiu uma dúvida, você falando do sonho dele que foi mais direto. Tem isso, Bá? Porque assim, você sonha com muito simbolismo. E ele não, ele foi mais pragmático.
Mais direto.
É. Tem essa questão de mente, de pessoa para pessoa?
Tem, também tem. Eu sempre falo que se o sonho vem, você está apto a analisar. É claro que você tem que saber o básico um pouco da simbologia alquímica que rege desde a época do Egito. Porque toda a simbólica de água, fogo, terra, ar, tudo é uma simbologia ancestral nossa que vem lá, que está até nas parábolas da Bíblia. Então vem desde o Egito, está na Índia. Tudo é o mesmo padrão. E isso a gente precisa entender para conseguir entender o básico. Então, claro que para ele veio literal um sonho muito rápido de chamado. Ó, apoia a tua mulher que ela precisa do teu apoio, senão ela não vai. Uhum. Então, tem esses muito literais, mas tem, claro, os mais carregados de simbologia, que esses carregados de simbologia é como ele até traz uma espécie de cura. Eu digo que tem até os sonhos de cura, que às vezes você simplesmente tem para ser curado de algo. Mas a gente sempre tá apto a identificar.
É porque existem padrões, né? Agora falando um pouquinho essa questão do sonho, tem padrão de sonho, por exemplo, tem gente que é mais do lado da fantasia, tem gente que não, porque tem gente que fala que não sonha, né? Também tem essa, tem gente que fala, eu não sonho.
Tem essa, eu era assim, né? Então é quando a gente não acredita. Então, a gente não tem. Quanto mais você acredita e dá atenção aos sonhos, mais eles vão aparecer, mais nítidos eles vão ficar. Claro que a gente tem aqui a higiene do sono, né? Então, às vezes, você quer muito sonhar e não consegue. Você quer. Você pede, né? Ah, eu quero muito sonhar para receber um caminho de algo que eu estou em dúvida. Então, faça o teu lado, faça o teu dever, faça pelo menos uma higiene do sono, porque os sonhos, eles estão na camada mais profunda do inconsciente. E para você chegar nessa camada mais profunda do inconsciente, você tem que estar no sono profundo, tal do sono REM. E ali você precisa fazer a higiene do sono, não tá aqui com a cara na tela do celular antes de dormir por uma hora, não tá com a luminosidade forte, evitar cafeína, até ali, a partir das 2:30, 3 horas da tarde. Então, a gente tem que fazer nossa parte também do mental, do material, né? Do corpo físico, para ajudar no processo.
Você fala de que a Fê fez a pergunta, ela elaborou melhor a pergunta do que eu fiz anteriormente, mas eu acho que deu, você trouxe a resposta. Falando de sonho, né, esses dias uma amiga minha, ela fala, eu não sonho. Ela é assim, eu não sonho. Você deve sonhar, Ada, mas você não lembra. Aí esses dias ela me liga, sonhei com... sonhei com você. Que você estava vindo trazer o seu convite de casamento. Eu falei, você é doida, menina? Você nem sonha?
E conta, né?
Exatamente. E aí você sonha comigo, levando o convite de casamento. E você não sonha, Adamaeve.
Pois é, exatamente assim. E é muito simbólico. Então, assim, é que nem a Fê perguntou antes. Porque, assim, o problema da gente ter sonho, às vezes, muito literal, é que ele confunde com a realidade. Então, às vezes, o sonho quer pegar uma simbologia. Eu sempre acho melhor de analisar os sonhos muito simbólicos. Que aqueles que todo mundo fala que é loucura, para mim são os melhores. Porque daí eu sei que está falando internamente de algo que a pessoa está vivendo. Quando é muito literal, ah, apareceu meu pai e minha mãe fazendo tal coisa. E aí? Você tem que distinguir o pai e a mãe simbólico do pai e a mãe literal. Eu, pelo menos, prefiro os mais simbólicos de acessar, de analisar. Mas esse que você falou, por exemplo, a gente sempre tem que distinguir, né? Por exemplo, ela sonhou com você levando um convite de casamento. E aí, você tem que entender, tá, mas eu tô literalmente, eu vou ter um casamento que eu vou levar o convite? Ah, não. Não, era um convite de casamento. Aí, às vezes, a pessoa vai querer levar pro lado literal. Ah, eu acho que ela vai casar, então, e logo vai me trazer o convite. Mas não, na verdade, então, é simbólico. Se isso não está acontecendo de verdade, ela vai puxar o simbólico. O que, que a Fabi representa para mim?
Mas então, Fabi... para ela, né, Bá? Mas
para ela.
Para ela,
pra ela exatamente.
Ela veio trazer essa informação, e aí, mas eu nem expliquei, mas assim, é para ela, não é para mim.
É para ela, exatamente. Então, muita gente vem falar que sonha comigo. E geralmente eu represento o lado místico da pessoa, espiritual. Então eu falo, então, por exemplo, a pessoa fala para mim, Bárbara, eu sonhei que estava grávida. É a gravidez em você do que eu represento em você. Não sou eu literalmente que vou ficar grávida.
Sim.
Pode ser, mas 99,9% é simbólico. É que você tem que gerar algo, o que eu represento para a pessoa que sonhou, né? Então, é o que você representa para ela, exatamente. Então, estou sonhando que... Aí até tem o literal, claro que tem. Por exemplo, tem pessoas que sonham muito, tem a simbólica do templo, por exemplo, da igreja. Tem muitas pessoas que sonham com igreja. A simbólica da igreja, a maioria é um templo espiritual, uma conexão. Você vai lá para se encontrar espiritualmente. E aí tem gente que às vezes tem pesadelo literalmente com os casamentos. E a pessoa exatamente tá para casar de verdade na igreja. E aí ela começa a ter pesadelos antes de casar. Então é claro que tá falando literalmente sobre aquilo ali que ela tá vivendo. Então, e já pessoas que não vão se casar, não estão pensando em casar, ou já são casadas e sonham se casando. Aí já é a conexão dela espiritual, já tá representando o simbólico.
Entendi.
E eu acho engraçado porque, então, tem gente que é mais fantasiosa. A minha filha, ela é muito fantasiosa. Os sonhos dela são sempre muito loucos, assim, né? Eu dou até risada. Eu também, às vezes, tenho uns sonhos tão nada a ver que aí entra, por exemplo, às vezes entra algum ator de filme, aí entra, sabe? Coisa assim que...
Sim.
Entrando gente no sonho. Eu já sonhei mas até com um apocalipse zumbi. Eu já sonhei com isso.
Caramba! Uma imaginação bem forte.
É que o geralmente as pessoas que têm esse processo mais fantasioso, ele é muito lúdico. O lúdico na pessoa é muito desenvolvido, a infância dela. Então, por isso que crianças... quantos anos tem tua menina?
Filho? Não, minha já é grande.
Já é grande?
É.
Mas o processo dela lúdico foi muito bem formado. Porque esses sonhos são muito bons. Porque quando você tem, por exemplo, uma pessoa que ela foi bem formada, por exemplo, em literatura, em história lúdica, em história de fantasia, ela leu muito. Ela é muito conectada com isso. E isso traz para ela os sonhos reveladores. Porque é através dessa questão lúdica que vem cada vez mais informação do processo pessoal do caminho de cada um. Então, quando a pessoa não consegue ter tantos sonhos assim, lúdicos, fantasiosos, é porque geralmente ela cresceu uma pessoa muito racional, muito material, não. E ela tem dificuldade dessa conexão lúdica, de história, porque os mitos... A Marie, que foi tutelada de Jung, com 18 anos, a Marie conheceu Jung. E ela depois virou analista. Quando o Jung já tinha 58 anos quando eles se conheceram, e ela 18. Ela estava fazendo literatura. Com o passar do tempo, ela começou a ter sonhos que Jung falava que eram os piores sonhos, os mais difíceis de analisar. Por quê? Ela é formada em literatura. Ela tinha história, sonho, que puxava coisa de mito greco, romano, mito antigo, e ela estava dentro dessa história. E puxava alquimia, porque a Marie, depois, ela era formada em línguas. Ela ajudou a traduzir para o Jung alquímicos originais antigos, tanto do Egito, da Grécia, e aí ela traduzia e ele fazia análise simbólica. Eles se trocavam, e aí ele começou a analisar ela com o passar do tempo, da formação dela de literatura, ela virou analista junguiana, e ela começou a analisar sonhos. Então, é bem legal, gente, se vocês quiserem procurar documentário dela, tem no YouTube, tem entrevista dela, inclusive. Ela já faleceu, se não me engano, ela faleceu em 1998 ou 2002, mas tem os documentários gravados, traduzido. E aí ela traduziu na vida dela, ela analisou mais de 60 mil sonhos. Uau. E todas, muitos, imagina.
Qual o nome dela? Repete.
Marie-Louise Wolfrans.
Depois eu coloco depois na descrição do vídeo, você passa no WhatsApp, aí eu coloco aqui na descrição para a gente poder procurar.
E pode deixar, eu mando sim. E é muito incrível, porque daí ela foi acompanhando Jung, ela acompanhou Jung até o final da vida dele, porque Jung morreu com mais de 80 anos, né? Ela auxiliou ele no processo, porque toda essa questão de sonhos que ele já analisava, depois, a parte da alquimia, ele introduziu mais tarde. E ele percebeu que todos os símbolos alquímicos antigos medievais apareciam nos sonhos. E aí eles foram percebendo, opa, tá tudo coincidindo junto. E daí eles buscaram lá na base de Hermes, o Grande, que Hermes é de 3 mil anos antes de Cristo, é do Egito muito, muito antigo mesmo, dinastia lá, nossa, meu gente, 3 mil anos antes de Cristo, tanto é que se fala que ele é só uma lenda, tem gente que não acredita que ele viveu de verdade, que ele era tipo uma lenda que o Egito antigo utilizava, mas é que nem Jesus, até hoje tem gente que acha que Jesus é uma lenda também, é um mito, mas eu acredito é que nem a Luciana Helena Galvão, que eu gosto muito das palestras filosóficas dela, ela fala: se uma pessoa tem um rastro desse tamanho, de deixar marca até 3 mil anos antes, é porque realmente aconteceu. Não tem como isso ser só uma historinha de nada, né? Então, enfim, juntou tudo aqui, um monte de informação, mas é para falar que essa alquimia, ela puxa antigo, tem análise simbólica alquímica antiga, que transcende o tempo e que vem aparecendo do Egito Antigo, até ali as parábolas que aparecem na Bíblia, né, que vem da época de Jesus, e que aparece nos sonhos e nos mitos. Então, por exemplo, mito da Chapeuzinho Vermelho, mitos, infinitos mitos antigos que existem, da Bela e a Fera, da Cinderela, todos esses mitos antigos, eles apareceram de diversos pontos do mundo, com resultados diferentes, às vezes nuances diferentes, mas tudo uma mesma linha. E aí se dizem até que isso veio de sonhos de alguém. Que alguém foi sonhando, criando a história e contando. Mas o mito inconsciente, ele tem sim até, ele é cura. Então, às vezes, uma história antiga da infância que mais nos marca é porque ela é a história da nossa vida, é o nosso mito interno. E Jung, tanto é que Jung passou a vida dele tentando descobrir o mito dele interno, e a Marie conta que o dele era o mito do Mago Merlin, que a história do Mago Merlin é o resumo da vida de Jung, né? Encontrar, decifrar a vida mágica, o misticismo. E ele passou a vida dele inteira identificando isso, identificando internamente, mentalmente, nas pessoas.
Uau, muito bom. Interessante,
né? E quando que a gente... Ai, desculpa.
Não, pode falar. Pode perguntar.
Fazer uma pergunta. Como que a gente faz para saber quando é sonho e quando é premonição?
Os sonhos premonitórios, eles são mais rápidos e muito intensos. Geralmente, o sonho de premonição, ele vem muito com um desastre natural, uma força da natureza. E tem os sonhos de preparação. Então, por exemplo, você está com uma pessoa da tua família que está muito doente, que você sabe que está no final ali. E você começa a sonhar mesmo ela partindo. Então, é como se você estivesse já sendo preparada, ou até para auxiliar no processo de fazer oração para que aquela pessoa consiga se soltar para passar para o próximo passo de vida dela, né, no espiritual. Mas, geralmente, esses premonitórios mesmo, eles são com desastres naturais muito rápidos, muito intensos. Geralmente, você vê na terceira pessoa, você vê aquilo acontecendo e você não está fazendo parte do sonho, você não está personagem do sonho. E quem tem uma mediunidade muito ostensiva tem. Geralmente, quem tem uma mediunidade mais ostensiva é mais comum ter mais sonhos premonitórios. Eu costumo dizer que quem tem mediunidade muito ostensiva, ela era uma pessoa muito racional e material na outra vida. E aí ela tem que vir com a mediunidade ostensiva para provar que aquilo existe. E aí, ainda mais a premonição. Porque é igual a Marie falou um dia, ela analisou uma pessoa por muito tempo. E essa pessoa disse que não sonhava, não acreditava nos sonhos. E aí até que um dia ela sonhou com os códigos da loteria que caiu no outro dia. Ela fala, o sonho quis provar para ela que os sonhos sabem tanto que eles conseguem até prever o número da loteria que vai cair. Uau. Futuramente. Então, e eu já peguei gente com esse processo, que sonhou com a quina da Mega Sena, e ganhou na Mega Sena, na quina da Mega Sena. Então, às vezes, ou a pessoa, a mediunidade dela é muito ostensiva, e ela tem muitos sonhos realmente, é como se ela tivesse um acesso maior à linha do tempo do mundo, e ela tivesse esses sonhos premonitórios intensos, né?
Se sonhar com os números, joga, gente, pelo amor de Deus.
Exatamente, joga.
A pessoa que não joga, por exemplo, eu, precisa jogar.
Se sonhar, por favor, hein?
Joga. Né,
por favor, se joga e conta pra gente.
Pois é, não, eu vou dar um presente para vocês ainda. Esses dias atrás, eu acordei com a minha risada, com a minha gargalhada.
Caramba,
nossa.
Eu dormi. E aí tava eu, minha tia e a minha sobrinha, e eu contei alguma coisa para elas e comecei a gargalhar no sonho. E eu acordei com um barulho da minha gargalhada. Gente,
feliz
eu tava rindo,
mesmo.
Feliz. Gente, eu falei, foi muito interessante, sabe, essa experiência.
E foi junto com uma liberação. Então é aquilo que eu te falei, existem também os sonhos de cura, que ele traz uma liberação junto. Então, às vezes, que nem no processo ali que eu passei, às vezes você está num processo que você está insegura. E às vezes você está insegura por besteira. E aí você está num caminho que você vai dormir insegura. E aí você recebe um ótimo sonho. Um sonho super bom, super leve. E aí, quando ainda termina assim, você dando risada, é o sonho só confirmando, minha filha, tipo, tá tudo certo, tá tudo bem. Entendeu? É para dar risada mesmo.
Que
tipo,
maravilha.
Se solta que a coisa tá encaminhando. É basicamente insegurança. Então, os desfechos dos sonhos bons, quando às vezes o sonho começa ruim, os sonhos de dois atos, né? Eu costumo chamar os dois atos. O sonho, às vezes, começa ruim, mas termina maravilhoso. Transmuta maravilhoso. O início, geralmente, é tudo coisa, bloqueio da nossa cabeça. Então, ele tá pedindo para indicar para, ó, na verdade, a coisa é oposta. É muito bom, é o contrário do que você está pensando, né?
É, muito legal. E foi rápido o sonho, porque eu lembro que eu olhei no relógio, era um horário, eu cochilei e tive, foi bem cedinho, sabe? Eu cochilei ainda e tive esse sonho. E não foi o primeiro, não. Eu já tive outros esses dias atrás, assim, muito semelhante, sabe? De eu acordar, assim, e muito real, é muito real mesmo, parece... É real, não tem mais explicação.
Às vezes tem também o fato da projeção também, né? Daí já, já entra em outro caso, porque às vezes o tão real que a gente está conversando com alguém pode ser projeção também. Só que os sonhos muito reais também, muito lúcidos, eles e que a gente se sente tão bem assim, é o chamado sonho de conexão, de conjunto, que é você tá, o sonho está mostrando que você está conectado a algo maior e que está tudo certo e que vai continua no caminho, né?
É, foi uma coisa bem interessante. Aí eu querendo contar os sonhos aqui para.
Já começa alguém, um
Mas
monte de
foi muito
coisa
legal. Por...
tona.
Mas foi muito legal porque eu lembro que eu acordei, olhei o relógio assim, baixei, tinha mensagem de um amigo. Eu falei, mas eu não vou abrir agora. Fechei e aí voltei a dormir. Sonhei com ele, mas foi muito real. E a gente estava num lugar, não sei o quê, e a gente conversava. Eu falei, quando eu abro a mensagem no dia seguinte, e aí eu estava numa casa que estava o professor dele de alquimia, inclusive,
Caramba.
e ele estava falando sobre umas ervas, tudo, e a gente só estava observando, prestando atenção. Na hora que o dia seguinte, depois que eu acordei e abri a mensagem, era um vídeo do professor dele. Eu falei, uau! Eu fiquei assustada.
Que
Pois,
conexão,
vocês foram dar um rolê, né, no outro plano, que tem
eu
a projeção astral também, que é quando você vai, né, e realmente acontece, encontra as pessoas. É que a gente não consegue lembrar, né, às vezes, porque, na verdade, assim, dizem que a projeção astral, a gente pode, deveria se lembrar, né, porque é um estado lúcido, você não está ali sonhando ou criando
Sim.
histórias, né, desse lado mais do sonho, é real. Então acontece também da gente se, em desdobramento, né, em espírito, ir para algum uma escola, enfim, que for
Acho que
e
ainda
ali
nesse
aprender,
sentido
né?
da Fabi, eu acho que foi um chamado para ela estudar. Porque quando a gente sonha com escola, estudar esse assunto em específico. Porque é essa questão da sincronicidade, né? Quando a gente acorda e conecta com o sonho que a gente teve e ter sido mensagem dele. Então, é realmente o sonho indicando essa conexão com ele, com o assunto em específico, para ela seguir em frente e adiantar, estudar e concentrar mais energia naquilo ali. Então, quando eu comecei a atender, a analisar os sonhos, e eu comecei a sonhar muito com que eu estava em faculdade com uma outra pessoa que é um psiquiatra da internet que eu e eu tinha uma conexão. Ele dá cursos também, né, online, enfim, mas eu sonhava muito com ele, que eu estava em sala de aula, daí eu sonhava tratando as pessoas, e nessa época eu não atendia, né, e foi os sonhos que foram encaminhando. Ó, Bárbara, começa a atender, começa a estudar sobre isso, aprofundar, e a
É.
coisa vai indo, né, as coisas
E
vão se
você
abrindo.
deve ter ido em espírito estudar também nesses lugares, por que não, não é?
Por que não? Às vezes eu não me lembro também, verdade? Porque,
É.
gente, eu atendi uma pessoa do registro akáshico. Olha só, a técnica, né, do alinhamento kármico e akáshico, ele canalizou o Carlos, os mentores dele são de Órion. Inclusive, essa aqui, deixa eu ver que lado eu tô. É, aqui. É, essa aqui é uma imagem do mentor do principal. Que ancora os atendimentos do alinhamento kármico e akáshico. E aí, eu coloco atrás realmente porque eu peço auxílio para ele sempre, para auxiliar nos atendimentos. E aí, o Carlos contou durante o curso que toda a canalização é mentores de Órion. Então, é um grupo específico de Órion que está em auxílio no despertar da humanidade nesse processo para o mundo entrar em regeneração. E aí, nesse processo de Órion, a pessoa que eu fui até na semana que eu voltei do curso, que eu compartilhei, que eu tinha estava começando a atender com a nova técnica, veio uma pessoa, só que eu não falei nada de Órion para a pessoa, né? Só falei como era a técnica, expliquei no Insta, e aí a gente marcou. E ela é de outro estado, essa pessoa. A gente foi atender online, nisso fui atender, e ele começa a desabafar que ele tinha muita projeção, projeção fortíssima, e que tinha um mentor que aparecia para ele durante essas projeções, durante o sono dele, que falava que era mentores de Órion. Só que isso aconteceu com ele quando ele tinha 18 anos, 30 anos antes. E ele falou, Bárbara, eu não tinha acesso a nada, não tinha internet, não tinha computador, eu era uma família humilde. E daí ele começou a me contar isso no final do atendimento, gente. E eu falei, cara, você tem noção? Daí eu comecei a contar para ele. Uhum, eu falei, uhum. Toda essa técnica que foi canalizada foi por uma pessoa, um médium, que é por mentores de Orion. Ele ficou assim em choque. Porque parecia que ele falou, não, eu não sei, eu vi você postar. E ele era uma das pessoas que veio pelo TikTok, aquela vez que vários vídeos meus viralizaram pelo TikTok. Eu nunca tinha atendido ele, era a primeira vez. E aí, no final, ele realmente desabafou comigo, que ele tinha muita projeção quando novo, e que ele, depois de um tempo, perdeu muito o controle. Ele projetava demais, toda noite. E aí ele até me contou esse processo, que o trabalho dele, ele é concursado, e ele passou porque ele estudava durante a noite. E a faculdade dele, ele projetava e estudava durante a noite.
Ai, que delícia, hein?
E eu amei. Gente, eu fiquei um tempão falando. Eu falei, como
assim? Eu quero aprender. Fala pra ele ensinar a gente.
Né? Pois é, ele era muito natural. Gente, aí, quando você vai vasculhar, aí veio o cena dele. Com um cajado, atrás de pirâmide. Gente, alma antiga, é acho que da época da Atlântida, de verdade, tá porque aparecia que água legal. Em volta. Bem legal.
É muito
processo,
legal,
assim,
né?
Tá tudo conectado, como eu digo, tudo tá conectado.
Gente, só para não quero ser chata, tá? Mas só para avisar, a gente tá
já deu uma hora.
No limite da hora, é.
Sim.
É que a gente começou mais tarde também, Fê. E hoje é o último, a gente pode ficar umas 3 horas aqui, não tem problema.
Sim. A Fernanda dorme.
Ai, que delícia. Pois... Sim, a Fê tá com uma cara de cansada, coitada. Hoje ela tá só um dia. Vamos fazer uma liberação, né?
Vamos. Dá pra fazer um...
Vocês vão falando e eu deito aqui.
Ai,
eu conto o sonho para vocês que eu tiver.
Só na porta gargalhando, né? Que nem a louca. Eu acordei com a minha própria gargalhada. Meu Deus.
Tem gente que tem isso com a tal da síndrome do pânico, né? Que é aquela da terror noturno, na verdade. Que você acorda com paralisia do sono. Então dá aquele... Você se sente paralisada, que é o oposto, né? E aí que a gente conecta realmente com a questão que a pessoa está num caminho muito pesado, que ela está paralisada, ela precisa mudar aquele caminho. Então a paralisia do sono, que parece que você não consegue se mexer e que tem algo muito obscuro em cima de você, é realmente esse processo. E que tem que fazer um alinhamento kármico e acho para poder liberar e encaminhar, ajustar.
Eu já vi um professor Wagner Borges, né, que fala muito sobre essas técnicas de projeção astral. Ele é uma assumidade aí nesse assunto, né? De experiências fora do corpo.
Dele.
E ele fala, né, que quando esse também tem uma outra questão, além dessa questão que você falou aí, que a pessoa pode estar num processo aí de, enfim, de síndrome do pânico e tudo mais, mas quando não está, e isso acontece, é porque o corpo, ele tá, o espírito está saindo do corpo, e aí a pessoa, ela fica paralisada. Então, se ela relaxar, se ela não se assustar, ela faz a projeção e consegue se enxergar ali dormindo, consegue ver todo o ambiente, ela não pode
ela vai conseguir.
Exato. Ela tem que deixar, esperar, e o espírito dela vai sair, aí ele vai passear por aí. E ele faz muito isso, né? Desde a adolescência, então ele fala muito sobre esses processos, né?
É, o processo ali da questão da paralisia do sono é muito com aquela que vem com o terror, porque tem gente que dá a paralisia e vem que vê coisa, né? Vê
isso,
como
então,
se fosse um pesadelo acordado. Daí já é o processo que eu falei anteriormente.
Né? Exato. E tem essas duas questões, né? Que pode acontecer nesse caso. Ou
a paralisia da conexão, né? Quando a pessoa está se reconectando. E tem o caso que eu já peguei em específico, duas pessoas que tinha muito nessa coisa de sentir travada, não conseguir se mexer e sentindo como se fosse... Ah, a pessoa fala como se fosse um fantasma ruim, né? Um obsessor chegando próximo.
Meu
e daí tem também até o literal, porque a gente fica... porque assim, quanto mais a gente tá mal, mas é óbvio que a gente vai se conectar com o que quer que esteja de obsessor ali em volta. Então, por mais que eu tô tendo... Os pesadelos, claro, são simbólicos. Às vezes a pessoa fala, não é porque eu tô com um espírito ruim perto de mim. Depende. Ou você tá realmente tão ruim, que você tá com a tua frequência tão baixa que você tá suscetível a obsessor espírito ficar se conectar puxando sua energia. A partir do momento que você libera, que você sai dessa frequência, que você eleva a frequência, você não tá mais dando margem para coisa ruim te pegar, te se conectar contigo, né?
Exatamente. Porque também tem aquela questão, né, gente? Eu não sei, pelo menos é o meu entendimento hoje. É isso que você falou. A nossa frequência, ela baixa, e aí a gente vai se conectar com quem tá nessa frequência também, no campo.
O né, tal do campo. É, você começa a absorver tudo que tá ali.
É, e aí é por atração, é a lei da atração, é por atração. Não é que você tem um espírito obsessor. Não, ele vem porque ele quer se alimentar daquilo que você tá em forma, né? É, enfim, você tá aterrado, né? Você tá na terra, que eu acho que eu esqueci o nome da palavra. Mas é isso mesmo, né? E aí fala assim, bom, mas eu tô com espírito. Mas também a sua energia tá lá embaixo, a sua frequência começa a elevar... É que nem frequência de rádio, né? Você vai...
Totalmente. Tanto é que de todo o processo do alinhamento kármico, do tratamento, a única sessão que eu posso repetir é a primeira. A segunda e a terceira não se faz mais. Você só faz uma vez na vida. Porque como a gente mexe na coluna vertebral para liberar o que tem ali de estagnado, ali, de pesado, né? De algum trauma que a pessoa viveu. Então, por exemplo, a pessoa um dia liberou uma pessoa em específico que eu tratei, que ela só depois ela me relatou que ela tinha muito medo de lugar fechado e escuro. E no final, no atendimento, apareceu realmente uma cena dela liberando ela num processo de um calabouço, como se ela tivesse ficado presa há anos. E aí ela até tinha muita sensibilidade, depois ela me contou, Bárbara, realmente, eu tinha muita sensibilidade com iluminação, até nessa vida. Parece que eu chego em casa, eu tenho que apagar todas as luzes. Que eu tenho uma sensibilidade total, até do perispírito dela, com luz forte nos olhos. Porque ela passou anos e anos presa num calabouço. E o processo dela de manifestação é de trabalhar com isso, como se fosse uma sacerdotisa antiga. E aí, sabe as coisas como vão conectando? Como se ela tivesse sido presa mesmo, na cena que veio à tona para ela. Ela, como se... Pelo que ela fazia, pelo que ela trabalhava, ela foi presa e colocada lá por muitos anos. E aí teve que liberar isso, porque daí tem o medo. Muitas dessas pessoas que eu atendo, que têm um caminho com a espiritualidade, trabalhar com isso, têm um medo do bloqueio muito forte. Quando você vai vasculhar, é porque a pessoa foi julgada, foi presa, foi morta, foi queimada na fogueira. E aí fica lá latente o trauma. E ela tem muito medo de se expor, porque é um medo inconsciente do que ela viveu quando ela se expôs nas outras.
Então a gente vai precisar fazer esse alinhamento akáshico, Fabiana.
Tô vendo que...
Gente, eu em particular passei por isso. Até no dia das gravações, para gravar o curso dos sonhos, eu tinha eu parava assim, eu travava. Até que cheguei, daí eu identifiquei, eu falei, não, alguma coisa eu tenho. E aí, na hora que eu entrei em teta, daí com o teta, eu entrei na hipnose, muito concentrada, questionei e fui. E tive uma retrocognição. Foi tão pesado pra mim que eu chorava de soluçar. O meu marido veio aqui na sala ver o que estava acontecendo, que ele achou que alguém estava me matando na sala. Mas realmente, eu acessei a vida em que eu fui morta. E daí aquilo liberou de tal forma que eu chorava, chorava, chorava. Aquilo saiu tão forte de mim. E, enfim, cada um tem um processo para ser liberado, porque fica realmente. E aí, como você vai manifestar o teu propósito de vida se você tem aquele medo ainda inconsciente, muito latente ali, te puxando para trás, né? Aí precisa liberar mesmo.
E é esse medo, você falando, mas por que que eu tenho tudo isso? Porque se eu sei, se é tão natural em mim... Né? E por que tem esse medo, né? Da onde vem isso?
É realmente mais forte do que a nossa racionalidade, né? Que
tá exatamente, é o registro akáshico. É a marca
lá,
do registro akáshico.
A caixinha, né? No registro akáshico.
É como se fosse o CD riscado. Ali ficou riscado, muito forte, de uma vida em específico. E aí, por isso que a gente tem que liberar. E daí, depois de todo esse processo que a gente faz mais intenso, a única, que eu estava falando antes, que acabei me desviando, a única sessão que eu posso repetir é a primeira. Porque daí a primeira, ela é só de liberação, de limpeza do campo. Então, ela fica como manutenção. Então, eu tenho já pessoas que eu atendi logo que eu voltei de viagem e que gostou tanto, que me já falou, Bárbara, quero deixar a primeira uma vez por mês marcada como uma forma terapêutica, para janeiro, fevereiro, uma por mês. Que é legal. Terapêutico, você se sente bem. Porque às vezes você entra num processo no teu trabalho, você se estressa lá no teu trabalho, você tem que lidar com gente difícil, de repente você já absorveu da pessoa. E aí aquilo já começa a te atrapalhar, né? Então, a primeira sessão é a que eu posso repetir, serve exatamente para isso. Liberar para você se sentir bem, se sentir leve para poder continuar o trabalho, né? O processo.
E aí, conseguir passar pelos desafios da vida, porque evolução é isso, né? É lidar com gente chata, com gente que elas não estão ali por acaso. Até aprender, né? A conviver com as lições que cada um traz, né? Que cada um tem. E aí sim conseguir passar por isso numa boa, né? E aí, tipo assim, passei essa fase, né? Vamos para a próxima fase do
Exato. É o que muitos que eu atendo, que são os que mais, que eu brinco que é o chifre em cabeça de cavalo, me relatam. Que é assim, que geralmente são pessoas de personalidade muito expansiva, muito acelerados, e que têm ansiedade. Porque, é claro, quando você é muito acelerada, é normal você estar mais ansiedade, porque você quer controlar tudo. E às vezes tá tudo bem, tá tudo certo, e a pessoa tá sofrendo à toa. E aí é isso, o pós que eu já venho recebendo é esse. Nossa, Bárbara, tô muito mais tranquila. Nossa, tem algo lá que não tá do jeito que eu queria, mas assim, tá tudo bem. Tô bem mais leve, tá? Tô em paz. Né? Então é esse o foco, realmente seguir a vida, passar pelos desafios, mas não sofrer como se o mundo estivesse acabando,
sim,
né?
Sim. E para fazer esse atendimento, essa mágica acontecer, como é que faz? Entra em contato com a Bárbara como?
No meu WhatsApp, gente, tem o link na bio do meu Instagram ou do meu TikTok, para quem precisar. Então, o Insta, @bamatuzzi, acho que todos, a maioria deve ter vindo por ali. Tem o link do WhatsApp lá no perfil, é só acessar por ali e me chamar, que às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo no dia. Que às vezes tem o processo que eu falo que meu WhatsApp ele é vivo até de madrugada, porque eu falo que o pessoal sonha de madrugada e me envia. Mas pode me enviar, que tá tudo certo. Eu deixo no modo avião e não me atrapalha quando eu tô dormindo, mas é bom porque daí a gente não esquece do sonho, né? Acorda, já envia, enfim.
É o diário, né? É o WhatsApp da Bárbara.
Vamos todo mundo então enviar o sonho pra Bárbara, né?
Por favor, que delícia.
Isso aí, pra agendamento é por lá também.
Inclusive você manda o sonho e já agenda.
Já agenda, é. Não é só pra mandar o sonho, hein, gente?
Quanto tempo que é cada sessão?
Uma hora cada sessão em média. E tem que ter um intervalo de 5 dias no mínimo entre uma sessão e outra, a 10 dias. Porque durante os 5 dias mínimos, você passa por processo. Então, por exemplo, a primeira sessão, às vezes você tem dor de cabeça, porque muita coisa libera do terceiro olho aqui, da pressão, coisa de crença. Então é normal nos primeiros 3 dias ter uma pressão, uma dor de cabeça. Geralmente é mais no primeiro dia, mas tem gente que pode ter até 3 dias. E às vezes se a pessoa, por exemplo, tem processo no estômago muito pesado, a pessoa às vezes sente azia no dia, liberando, né, então você sente um peso maior. Já tive duas pessoas em específico que no final do tratamento, na última sessão, do primeiro dia para o outro, acordou com muita dor durante toda a coluna, e depois passou, foi só no primeiro dia, porque como a gente trabalha muito o campo, a estrutura energética vertebral, né, remexe muito ali, né, libera muita coisa, é como você vai na academia e você voltou da academia e se sentiu dolorida no outro dia, então pode acontecer de sentir essas dores, então a gente precisa, fora que a liberação continua no pós, então tem gente que me relatou, Bárbara, passei 2 noites que parecia que eu acordava e via você ali trabalhando meu perispírito numa maca, eu falei, é bem capaz mesmo, né, ou é o próprio mentor da pessoa que está auxiliando no processo, né.
Muito bom.
Que legal.
Ai, bom. Olha, ai, que delícia, que vontade de ficar mais tempo aqui com você.
A gente combina outro dia.
Vamos, pois vamos
Vamos combinar um encontro,
Mas a gente precisa falar realmente sobre isso, porque isso traz contribuição, né, para a gente ser feliz, né, para a gente liberar. É isso que a Fê falou, a gente está no processo de evolução e essas ferramentas, essas técnicas, elas vêm para contribuir, para agilizar o processo, né, porque o tempo urge, não dá mais. Vamos, galera!
E é muito engraçado, porque a questão até do cardíaco, ela dá um norte. Eu não sei em específico se os outros terapeutas vêm à tona essa coisa da manifestação. Não sei se é porque eu tenho a experiência do Teta, que eu fazia muito isso, manifestação de propósito, mas quando eu estou trabalhando o cardíaco da pessoa na segunda sessão, já começa a vir intuitivo. Tipo, vem as cenas do que a pessoa... Se a pessoa está desviada, ela está no caminho. E é muito bom, porque se a pessoa está desviada, ela recebe um norte para focar.
Isso.
Então, ela tem um planejamento, todo mundo faz o planejamento espiritual do que vem aqui fazer, tanto para liberar karma quanto dharma, né? Para transformar em dharma, né? Que seria o processo de propósito da pessoa. E aí, com certeza, esse tratamento auxilia muito nesse processo de acelerar e sair da estagnação para poder entrar nesse caminho de desenvolvimento. Perceber que, ó, não posso ficar parada, não posso perder tempo mais. Ou tô criando sofrimento à toa, né?
Eu entendo que seja isso mesmo, né? Todo mundo quer viver no Dharma, gente. Não tem um ser que não queira viver nisso, né? Então, só que a gente chega aqui, aí a gente se distrai. Aí a gente condiciona os condicionamentos, aí tem aquela coisa, o pai, a mãe, não, você vai ser médica, você vai ser não sei o quê, você vai não sei o quê. Entende? Essas distrações aí pronto.
Eu tô há 3 vidas para resgatar o meu Dharma. Eu tive acesso. Essa minha vida que eu morri, que eu fiquei traumatizada, foi há 500 anos atrás. E desde então eu tô há 3 resgatando o meu conhecimento e o meu Dharma lá. Fiquei presa totalmente no ego, no racional do material, do ganho material. Não que não, né? A gente quer abundância, o universo é abundante. Mas até você chegar nesse processo, quantas vidas desperdiçadas que eu fiz o planejamento e ia lá e pum, caía de novo. Você faz o planejamento e pum, cai de novo. Então, poxa, essas técnicas vêm para auxiliar, para acelerar. Até porque a gente vai entrar no mundo de regeneração, mas só vai entrar no mundo de regeneração quem passar os obstáculos. Quem não superar, eu não quero ir para um mundo pior do que esse,
para essa época lá do começo do jogo.
Volta pro começo do jogo. É exatamente
isso. Não, gente,
isso.
Eu falei que essa encarnação eu não perco ela.
Eu também.
Então, essa. Não, eu tô exatamente determinada para isso.
Gente,
muito.
Eu fico no sonho. Eu falo, sonho, me puxa a orelha aí. Se eu não tiver aí, por favor, me dá um tranco. Aí, se eu tenho pesadelo, eu já sei que eu preciso dar no tranco de novo, que eu tô estagnada de novo.
Eu falo, gente, tudo bem. Não, eu já peço para que eles sejam gentis e amorosos, vá.
Já.
Às vezes não adianta. Às vezes é no puxão de orelha que vai, viu?
É no puxão, exatamente.
Eu sei que precisa de um chacoalhão assim, né? Porque a gente se distrai muito. E aí também tem aquele lugar que, meu, será que é isso mesmo? Aí você fica preso naquele medo, naquela coisa, mas será? Será? Não, minha filha, vai. Só vai. Só vai.
Exato.
Gente,
é
como a gente... Não sei, né, vocês, mas tem aquela coisa mesmo do... Seja mais explícito, universo, para mim, por favor.
E tem isso. Quando a gente entra nessa coisa do Dharma, que é o que a gente falou na outra vez, aqui a gente estava aqui junto, é as sincronicidades. Cara, começa tudo se conectar. Por exemplo, essa questão muito forte, eu tenho uma amiga que ela é terapeuta do biomagnetismo. E uma vez, a primeira vez que eu atendi ela era uma dessas pessoas que estava muito desviada. E aí, quando foi liberando o processo dela, gente, ela é sacerdotisa conectada com o elemental, assim, sabe? Fada mesmo. Ela tem um processo com fada muito forte do campo dela. Tanto é que é da manifestação de propósito dela, eu via ela cercada de fada. E aí você vai entrando nesse processo, estava conversando com ela essa semana. Gente, nós começamos a falar disso, sobre os elementais, porque daí eu, um dia eu resolvi atender uma pessoa atrás da outra, e não é permitido você conectar uma pessoa na outra, você tem que dar um intervalo, e eu posso no máximo atender duas pessoas por dia do atendimento da caixa, porque senão eu absorvo demais. E aí nesse dia eu acabei colocando uma pessoa atrás da outra, eu cheguei em casa, eu absorvi demais, eu achei que eu ia pegar gripe de tão pesado que me senti, daí eu mandei mensagem para ela, eu falei, meu Deus, tô muito mal, e ela falou, vamos fazer um bio em você? Eu falei, vamos. Já fui lá no outro dia de manhã, e ela fez o biomagnetismo em mim, e gente, foi muito engraçado, porque ela encostou a mão em mim, no final do rastreio, e veio assim, a cena, eu e ela junta, meu, de vida passada, e ela era daquelas pessoas morando no meio da floresta, cercada de elemental, entendeu? E aí a gente tava conversando no outro dia, eu fui ouvir uma palestra de filosofia e uma mulher que, cara, nunca imaginava que a mulher ia falar sobre isso. E ela começou a falar sobre elemental. E aí eu fui mandar um áudio para ela. Nisso, ela me falou, gente, hoje é aniversário na Irlanda. Hoje é o dia que faz a festividade em prol dos elementais, das fadas. Gente, sabe aquelas coisas que vai conectando?
Adoro. Meu Deus, né?
Demais.
Mais do que daí, isso, só um chacoalhão mesmo, né?
Não, eu tô falando porque, não assim,
tem como.
Essa questão
desenhou, né?
É, essa coisa dos elementais, muita gente acha que é besteira, não acredita. E eles, nessa toda esse auxílio que eles dão da natureza em nós, é muito forte, a gente não tem ideia o quanto eles estão presentes na nossa vida. Parece conto da carochinha, mas não é. E por isso que eu falo que as crianças que têm o lúdico muito formado, essa conexão com a fantasia, recebem muito auxílio deles sem nem perceber. Muito forte.
É verdade.
Gente, muito os céus estão caindo e eu tô amando ver tudo isso.
Não. Gente, vocês estão amando. É muito, é muito. Olha, nessa palestra filosófica dessa pessoa que eu tava ouvindo aula, gente, a mulher é um gigante, sabe, de inteligente. E aí ela conta o processo que ela vai para a Amazônia, e lá na Amazônia ela vai como voluntariada, e lá os índios, a tribo que não tem acesso nenhum à internet, desenhando desenhos que ela viu de coisa antiga da Grécia, de elementais. Os mesmos desenhos. Da onde se viu que essa tribo aqui na Amazônia vai ter acesso a mito grego de 2,5 anos atrás. Sim, entendeu? E você vai conectando tudo, tudo vai conectando, tá tudo. Gente, não tem. Tá
tudo... Assim, eu acho que só para. Eu sei que você está inquieta aí já, mas a gente já vai terminar. Mas olha só, eu tô sentindo que a gente está entrando, pelo menos eu, né? Tô sentindo que eu tô entrando assim. Num momento de muita intuição coletiva, que é isso que você falou, está tudo conectado. As pessoas que estão nesse movimento mais intenso de busca, e que são terapeutas e que, né, de estudo, estão conectando com a mesma informação.
Total. É uma, como eu falei antes no início, é como uma teia. E aí a gente fica tão conectado que a sincronicidade ela vem vindo tão forte, que daí você vê que tem algo muito maior conversando com você o tempo inteiro, te auxiliando. É a forma, como diz, é a caligrafia de Deus. Aquilo vai conversando com você que não tem como... Porque até então você pode até pensar, não, parece que eu tô ficando louca. Mas não tem! Sim. Quando o negócio se escancara de tal maneira que uma... Enfim, gente, é mágico. Chega, é mágico.
É só se abrindo. E qualquer pessoa agora pode passar por isso, né? E
qualquer pessoa. Isso. Qualquer exatamente. Pessoa. E isso é um indício que você está entrando no teu caminho de Dharma. Esse é o indício.
Boa.
Enquanto você está totalmente desconectado, que você acha que tudo é aleatório, meu filho, você está infeliz. Você não está... vai ser aquela pessoa que está mais perdida na face da Terra, infeliz com o que está fazendo. Aí ela só vai ver a aleatoriedade. Conforme você entra nesse caminho de conexão maior, você vai sentir que você está conectado com a fonte divina. É essa a sensação. Estou conectada com a fonte, está tudo conversando comigo, a vida está conversando comigo. É assim.
É, e as pessoas que chegam para você atender tá conversando com questões suas.
Totalmente.
Meu Deus!
Total. Gente, é assim o tempo inteiro. Eu fico assim. Aí, enfim, é muita informação, gente.
Muita conversa.
Exato.
É muito papo, adoro, gente. Ai, que delícia. Ficaria aqui mais horas.
Agora a gente tem que marcar
um
café.
Pro ano que vem a gente faz um terceiro encontro para a temporada do ano que vem.
Vamos, gente. Mas nossa,
um cafezinho.
Pois é. Mas isso eu quero agradecer, eu quero deixar registrado aqui, né, para como eu fiz no início, e agradecer a todos e a todas que estiveram aqui conversando com a gente, inclusive você, né, Bárbara, agora, para finalizar com chave de ouro, e a todas as pessoas também que nos assistiram e que nos assistirão, né? Então, assim, eu sou muito grata, estou muito feliz. Fê, muito obrigada pela parceria desse ano, viu? Foi intenso, né? Mas muito obrigada mesmo. Assim, foi muito desenvolvimento de habilidades e de superação e de muitas crenças, né? Muito rompimento, assim, de paradigmas mesmo, assim, na minha mente, assim, na minha vida, fazer esse movimento esse ano. Uau! Vocês não têm ideia, acho que seria uma série aqui para contar tudo.
E eu acompanhei um pouquinho alguns episódios de vocês no que eu pude, claro. E gente, é um máximo. E admiro demais vocês terem começado esse projeto. Parabenizo vocês de verdade, porque não é qualquer um que se dispõe a estar toda terça-feira ali à noite e tá com a cara tapa ali. E, gente, é o ao vivo, né? Não tem. Sério, fico muito feliz de verdade por vocês e fico muito feliz de ter sido convidada de novo. Igual eu falei no início nos bastidores, eu olho para vocês, parece que eu sinto aquela familiaridade, como se já conhecesse mesmo, né, de vida passada. Quem sabe, né? Então é muito forte.
Quem sabe?
Quem sabe? E agradeço de verdade o convite de vocês e quando quiser a gente marca de novo.
Com certeza. Adoro.
Também quero agradecer por tudo, pela paciência, Fabi, obrigada aí nos últimos episódios, que eu tive uns contratempos, às vezes não pude estar, mas enfim, né, faz parte da vida, a gente, na correria aí, mas estamos aqui, né, irmona.
Firme e forte, não, mas eu acho que parceria é para isso mesmo, gente, estamos juntas, né. Muito bom.
E aí, agora, vamos tirar umas férias merecidas, né? Vamos descansar um pouquinho, né?
Sim. Com aperto no coração, mas a gente volta, sim, o ano que vem, se Deus quiser.
Muito bom. É isso aí. Um beijo para todo mundo. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo.
Feliz Natal.
Né? Já vamos deixar os votos aqui.
Pois é, boas festas. E nos encontramos. E a gente
obrigado,
volta ano que vem com mais. Obrigada, viu, Bá? Um beijo.
Obrigada a eu.
Obrigada, Bárbara, pela parceria também. Beijão.
Até ano que vem.
Beijo. Tchau, tchau.